Bom dia, boa tarde, boa noite. E olha quem apareceu de novo na sua timeline de forma totalmente despretensiosa. Bom, eu resolvi gravar esse episódio, né? Hoje tá um dia fresquinho, frio. Aquele frio capixaba, né? Aquele frio de 28 graus. Né? Tô aqui eu e Afonso. O Afonso tá engateando pela casa e eu tô andando atrás dele. Tá com quase um aninho, fofinho. Já tá falando umas palavrinhas, né, Fonfon? Tá vendo, gente? Ouvir em primeira mão a vozinha do Fonfon, o ah dele. É muito fofo, ele bate palminha. Bom, mas não tô aqui pra falar do Afonso, né? Tô aqui pra gravar um episódio de despedida. Meio tarde, né? Muito tarde, né? O que sempre marcou esse podcast foram episódios extremamente atrasados. E eu acho que o último episódio não podia ser diferente. Porque assim, eu construí uma base de ouvintes muito legal, sabe? Eu tive uma troca muito bacana com a galera usando esse podcast. E eu acho que nada mais justo do que eu deixar uma última coisa, né? Um último episódio pra essa galera aí que sempre teve junto aí, ouvindo, opinando, criticando, me xingando, me elogiando. Enfim, né? Tendo essa troca legal comigo. Esse episódio vai ser do mesmo formato do último episódio da primeira temporada. Conselhos, né? Mas dessa vez um pouco diferente. Eu vou dar para vocês conselhos, coisas que eu apliquei na minha vida esse ano e tive excelentes resultados. A minha vida, assim, melhorou da água, do suco de uva pro vinho, né? Porque já era muito boa, só melhorou um pouco mais, né? Virou um Grand Cru, sabe? Um Grand Corte, né? Espanhol maravilhoso, ai, deu até vontade. Bom, mas vamos direto aos conselhos e depois a gente se despede. O primeiro deles, e uma coisa que eu passei a fazer ainda mais, foi dar o devido valor ao tempo. Porque o tempo, a gente já sabe, né? É extremamente limitado. A gente nunca tem de volta o tempo que a gente investe. E todo mundo tem a mesma quantidade. É um recurso que a gente tem que não aceita desaforo igual dinheiro e a gente nunca tem de volta, como eu já disse. Então, uma coisa que eu passei a fazer foi realmente olhar, né? Onde que eu tô investindo meu tempo? Ó, beleza, eu tenho aqui o meu trabalho, tenho aqui a minha mulher grávida, né? Ou tem aqui agora o meu filho pequeno, bebezinho, recém-nascido. Tem podcast, tem redes sociais, tem uma porção de coisas. Ok, o que retorno que eu tô tendo aqui? Eu não posso simplesmente abandonar minha mulher e meu filho, né? Eu tenho responsabilidade, eu tenho que estar presente acima de tudo, né? Eu sou um homem, não sou um menino, né? Então, eu fiz o meu filho junto com a mulher, então eu tenho que cuidar dele e cuidar dela, né? Então, eu não posso abrir mão disso. Trabalho também, eu não posso parar de trabalhar. Mas será que eu estou trabalhando uma quantidade de horas adequadas? Será que eu não estou trabalhando de forma excessiva e não tendo o retorno adequado? Sim, aconteceu. Não é à toa que eu mudei de trabalho algumas vezes aí, né? Procurar um trabalho que me remunerasse o suficiente e que não me demandasse ao meu corpo e minha alma. E as redes sociais foi algo que eu diminuí, que eu vi que o tempo que eu estava investindo nas redes tava me deixando doente, tava trazendo coisas pra minha vida que não tinha sentido nenhum, não me dava valor nenhum. Note que isso eu tô falando o que eu observei em mim, sabe? Mas e você? Você tem algum hábito, tem alguma coisa que talvez você não deveria estar fazendo? Você já parou pra olhar, observar isso? Acho que vale muito a pena a gente ter essa manutenção aí semanal, mensal ou mesmo que semestral aí do nosso tempo. Depois que eu larguei as redes sociais, poxa, eu comecei, por exemplo, a fazer tênis. Nossa, eu tô adorando, tá sendo muito legal, muito divertido. Eu comecei a ler mais livros. Eu comecei a ter um tempo de qualidade com a minha esposa e com o meu filho sem estar estressado com treta de Twitter. Gente, sem sacanagem, teve treta de Twitter que eu arrumei, infelizmente, que eu tava com meu filho recém-nascido no hospital no colo e tinha gente me mandando Telegram, me cobrando. Pô, Edgar, olha o que você falou, não sei o que, blá, 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 não é bem assim. Eu, cara, eu tô com meu filho pequeno aqui, depois a gente conversa. Não, mas que não sei o que. Sabe, olha o aborrecimento e olha o estresse que eu estava tendo. Então, eu recomendo muito que você faça esse exercício, sabe? Faz bem. E eu tive muitos, muitos bons frutos com isso. E não só valorizar o seu tempo, quanto tenta também dar um pouco de valor ao tempo dos outros. Agradeça pelo tempo que as pessoas dispõem a você. Se você faz mentoria, foi outra coisa que eu parei também, infelizmente. Eu mentoro uma pessoa só, porque eu já mentoro ela já faz bastante tempo. Mas quanta gente me procura, sabe, com coisas totalmente... Ah, eu quero um mentor para ficar me passando exercício, para revisar o meu código. Gente, isso não é um mentor, né? Pelo amor de Deus, isso é um desrespeito com o trabalho de pessoas que oferecem mentoria, sabe? Aquele colega de trabalho que às vezes passa algumas horas te ajudando, te dando um onboarding, resolvendo um problema junto com você, te passando alguma coisa, você agradece por esse tempo depois? Você deixa claro, olha, poxa, muito obrigado pelo tempo aí que você dispôs, tá? Poxa, eu realmente significa pra mim. Você agradece? Passa a agradecer se você não tem esse hábito. Passa a fazer pra você ver como é que as pessoas vão ter um trato diferenciado com você, sabe? Querendo ou não, as pessoas gostam de ser reconhecidas. E eu acho que é justo, sabe, você ter essa troca. Então eu acho que sobre tempo, eu acho que a gente já tá bem conversado. E agora é a hora do próximo conselho, que o primeiro tem uma relação muito forte com esse próximo, que é esteja sempre preparado para mudanças, sempre. A mudança é algo que sempre foi inerente à existência humana. O ser humano, desde a época das cavernas, mudava constantemente. Mudava de local, era nômade, tinha que às vezes ir para outros lugares porque não tinha caça, enfim, não dava dando para sobreviver ali e tinha que ir para outro lugar, procurar, às vezes, caça, terras melhores, às vezes o clima, enfim. Então, isso sempre moveu a nossa vida. E é assim até hoje. O Cortella tem duas frases que eu acho que se encaixam muito bem aqui. A primeira delas é: mudar é difícil, mas acomodar-se é perecer. Eu acho que a gente morre por dentro quando a gente para de mudar. Nossa vida perde o sentido. É como se a gente tivesse morto. Porque, veja, o conceito de perfeito, a palavra perfeita, ela se originou de uma palavra em latim que significa completo. Ou seja, não dá para mudar mais porque está completo, está acabado. E o ser humano, para mim, só é perfeito quando ele morre, que não muda mais. Já acabou. Não tem mais o que evoluir. Então, para mim, se acomodar é começar a perecer, é começar a morrer aos poucos. Uma outra frase dele, que também é muito boa, é: não existe lugar marcado no futuro. Nossa área de tecnologia, né? Se você é visitante, aí é o primeiro episódio que você ouve desse podcast, eu falo pra galera de tecnologia. em especial. Mas tenta adaptar isso um pouco para a sua área, caso você não seja de tecnologia. Nossa área hoje, a área de TI, programadores, cientistas de dados, gerentes de projeto, etc., estão tendo uma demanda altíssima no mercado, estão sendo muito demandados, estão com bons salários. Mesmo essa pessoa não sendo muito capacitada, mesmo às vezes a empresa tendo que capacitar essa pessoa após contratada. Então, sim, temos muitas pessoas com uma capacitação baixíssima, que não tem uma fundamentação sólida, não tem um ensino superior, não, sabe, trabalhou pouquíssimo em pouquíssimas empresas, sabe, um profissional que, ao meu ver, é totalmente desqualificado. Mas mesmo assim, essa pessoa ainda é empregável. Ainda tem lugar no mercado para essa pessoa. Então, casos como esse, que são muito comuns, criam uma impressão de que você não precisa de muito para entrar na área de TI. Você não precisa ficar 4 anos numa faculdade. Você precisa fazer um cursinho aqui de 40 horas, um bootcampzinho aqui, assina uma Alura ali, faz lá os cursinhos dele lá, e que isso aí vai ser suficiente para você vai entrar na, para você entrar na área. E ok, tá certo. Tudo isso aí vai funcionar. Mas será que vai funcionar para sempre? Será que no futuro tem um lugarzinho lá com seu nome escrito? Eu acho muito pouco provável. E isso vale para todo mundo, inclusive para mim, que tenho ensino superior, tenho mais de 20 anos de experiência na área. Isso pode acontecer comigo também se eu me acomodar. Então, experimente coisas novas. Experimente linguagens, tecnologias, metodologias novas. Leia coisas novas, sabe? Invista o seu tempo melhorando o que você já sabe, aprendendo coisas novas, tendo contato com coisas novas. Quanto mais você fizer isso, melhor você vai estar usando o seu tempo, sabe? E você vai estar crescendo. Você que não tem faculdade, faça uma. Faça uma faculdade EAD no seu tempo. Não deixa de fazer, sabe? Não deixa de fazer, porque isso é importante. Isso é muito importante. Então, assim, não fica acreditando que o que tá bom hoje vai continuar para sempre. Porque toda bolha um dia estoura. E aí, quem não é bom o suficiente vai ficar de fora, vai ficar sem emprego, vai ser substituído às vezes por profissionais mais jovens, mas que tem uma qualificação aí mais sólida. Ouve esse conselho, pessoa. Ouve esse conselho e começa a correr atrás, enquanto ainda dá tempo. Bom, último conselho é tenta se livrar um pouco de hábitos, pensamentos e características que são limitantes, que travam a sua vida, que impedem você de crescer, que te tornam uma pessoa medíocre. Perca esses hábitos, identifique-os e perca-os. Existem vários vídeos que você pode procurar na internet sobre isso. Alguns que eu posso já te falar de antemão, que eu comecei a mudar em mim mesmo há muito tempo, alguns eu comecei a melhorar agora. Um deles é, gente, a gente vive no capitalismo, a gente quer ser próspero, a gente quer ganhar dinheiro. A gente não vive sem dinheiro. Dinheiro a gente é necessário para nossa vida, sabe? Eu não consigo comprar o leite do meu filho, não consigo pagar uma escola, uma creche para ele, não consigo pagar minha conta de luz se eu não tiver dinheiro. Então, para de demonizar as pessoas que querem ganhar dinheiro. Para de ver uma pessoa que é rica, que é próspera, que dirige um carro bom, que mora numa casa maneira, para de ter essa pessoa como uma pessoa desonesta, como uma pessoa que, essa pessoa é materialista, e começa a se espelhar, começa a fazer o que essa pessoa fez para você ser próspero também. Por trás de um grande sucesso, sempre existe muito esforço. Claro que sim, existem as pessoas que nasceram em berço de ouro, existem, mas aí são exceções. São exceções, sabe? O pai dessa pessoa, a mãe dessa pessoa, enfim, trabalhou duro para deixar alguma coisa para os filhos. O que você vai deixar para os seus? Né? Então, para um pouco com esses pensamentos limitantes. Uma outra coisa que eu vejo que é típica. Teve uma época, muito tempo atrás, quando era universitário ainda, mexia com música, era professor de música, eu comecei a querer gravar alguns vídeos para o YouTube. Na época não era muito comum as pessoas fazerem vlog, fazer vídeo para o YouTube. Eu resolvi começar a fazer, porque eu via que tinha uma galera que fazia e era bacana. E eu comecei a fazer uns vídeos dando dica de ensaio, ensinando alguma coisa, ensinando uma escala, ensinando, enfim, alguma coisa, né? Pra promover a minha imagem, sabe? Pra talvez transformar isso num negócio. A quantidade de crítica que eu recebi de amigos, sabe? Pessoas que deveriam me apoiar, falando: nossa, Edgar, que ridículo! Nossa, agora vai ficar gravando videozinho? Que coisa de nerd! Nossa, que ridículo! Para com isso, cara! Se mata! Porra, de pessoas que deveriam me apoiar, sabe? E eu fui idiota e parei. Porque, poxa, eu recebi tanta crítica que eu parei, eu desanimei. E se eu tivesse feito, se eu tivesse persistido, talvez eu até tivesse outro destino. Ou talvez não tivesse dado em nada, eu não sei. Não dá pra saber, né? Não dá pra saber se você não tentar. E infelizmente é muito mais fácil um cliente seu virar seu amigo do que um amigo seu virar seu cliente. E, nossa, eu acho isso tão, tão triste, tão errado, sabe? Então, quando eu vejo que uma pessoa, né, do meu ciclo tá fazendo uma coisa nova, eu apoio. E se eu não tiver nada para dizer, eu não falo nada, eu fico quieto, guardo a minha opinião para mim. Porque um comportamento muito comum do ser humano, isso foi estudado, tá? Se você procurar na internet, você vê isso. Quando é muito comum em pessoas que são medíocres, quando alguém tá fazendo uma coisa diferente, a pessoa vê que essa pessoa tá querendo mudar, tá tendo um destaque, sabe? Tá trabalhando pra conquistar algo novo. E pode ser que essa pessoa fique melhor do que você e você não pode admitir isso. Não, como assim essa pessoa, sabe? Você sentado no seu trono de acomodação e outra pessoa lá correndo atrás, empreendendo, tentando fazer uma coisa nova, você vai lá e desanima essa pessoa, desestimula essa pessoa com a sua piquinês, você pega toda a sua mediocridade e joga pra cima dessa pessoa, achando que você é o dono da razão. É uma pessoa sensata, sabe? Cara, não seja assim. Não seja assim. Eu acho que um país, uma nação, quando tem muita gente medíocre, o país acaba sendo medíocre. Olha como é que a gente tá. Então começa a ser uma pequena mudança, sabe? Começa se mudando. Em vez de você tentar mudar o mundo, salvar as crianças da África, gerar conteúdo aí para iniciante da área, como se você precisasse fazer isso, por que você não começa a mudar, ser uma pessoa melhor, uma pessoa menos medíocre? Talvez é uma mudança muito mais significativa do que ficar, sei lá, ensinando bobeira incompleta na internet. Pensa nisso. E não tenha isso como crítica, não, cara. Tenha como algo que eu apliquei pra mim, né? Bom, gente, esses foram os conselhos. Alguns eu acho que eu peguei um pouco pesado, mas assim, como eu não tô mais na rede, como eu tô low profile, se você ficar nervoso comigo e querer me cancelar, infelizmente você não vai poder fazer nada com o seu ódio, porque eu não vou ouvi-lo, né? Então, é uma vantagem aí de ter saído da internet. Bom, eu espero que você tenha um 2022 próspero, muito melhor do que esse. Pra galera aí que me acompanhou, eu agradeço muito a todo mundo que interagiu comigo de alguma forma. Esse podcast foi um projeto muito maneiro, muito legal, que eu curti muito fazer. Mas agora tá na hora de cuidar de outras coisas, cuidar do meu filho, cuidar da minha esposa, cuidar da minha carreira, cuidar da minha saúde e cuidar de quem está perto de mim. Eu acho que esse é o meu objetivo para o resto da minha vida. Então, agradeço, feliz Natal, feliz 2020 e adeus!